Se você esteve conosco nos últimos dois domingos e também durante esses dias de quarta a ontem no Profetizando, eu creio que você já entendeu a chamada de Deus para nós, para vivermos uma vida extraordinária. Essa vida extraordinária que nasce em Deus e flui de Deus para nós e flui de Cristo para nós, é uma vida guiada, dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Jesus disse, está no Evangelho de João, capítulo 10, verso 10, ele diz que o ladrão vem para roubar, matar e destruir. E eu amo, porque eu leio isso e o meu coração se aquece, quando Jesus mesmo diz, o motivo da minha vinda, eu vim para lhes dar vida, uma vida plena que satisfaz. Se está havendo uma insatisfação em você, corra para mais perto de Deus, porque dele flui vida que satisfaz. A palavra para vida nesse texto no original, não foi usado uma palavra grega que é bios, porque ela determina, ela descreve o que faz a parte da biologia do nosso corpo, mas a palavra que foi escrito, que Jesus estava dizendo, tem a ver com uma outra palavra, zoe, que o seu sentido é de uma vida muito mais especial, a vida que flui de Deus para nós. Então, buscando entender o que Jesus queria dizer, ao falar essas palavras, nós podemos entender o nosso mestre declarando e dizendo, eu vim para trazer para vocês a vida que nasce em Deus, uma vida plena, uma vida que satisfaz, uma vida extraordinária. O propósito da vinda de Jesus é essa terra. Quando morreu por nós, quando morreu em nosso lugar, sim, foi nos dar vida plena e abundante. A ida de Jesus Cristo à cruz do Calvário tinha como propósito para todos aqueles que o receberam como Senhor e Salvador, de recebessem também a vida zoe, a vida de Deus, a vida que satisfaz. O que eu tenho para dizer para você nessa noite, é que há uma vida extraordinária em Cristo Jesus, esperando para ser acessada, e esperando para ser vivida. Amém? Abre a sua Bíblia, ligue a sua Bíblia. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5. E hoje a gente olha a partir do verso 15, se você não pôde estar, não acompanhou as outras duas semanas, tem no YouTube, no Spotify, a reflexão para você acompanhar. Abra sua Bíblia, ligue a sua Bíblia aí, Efésios capítulo 5, verso 15 seguintes. Pai, em nome de Jesus, essa reunião acontece em honra ao teu nome. Esta reunião, este ajuntamento acontece com o propósito de te adorarmos e ouvirmos a tua voz. Eu me levanto na autoridade que o teu nome me confere como teu filho e repreendo toda a inquietação, toda a enfermidade, toda a perturbação em nome de Jesus, e que haja um ambiente de liberdade para o teu Espírito falar aos nossos corações, e quem crê diga amém. Efésios 5:15, Paulo escreveu, tenham cuidado com a sua maneira de viver, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas sejam cheios com o Espírito, falando uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor de coração, sempre dando graças a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E ainda o verso 21, sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Eu quero conversar com vocês nessa noite sobre sete chaves para um ano extraordinário. Pastor, mas sete vai demorar muito? Não vai demorar muito. Aperte o seu cinto, pegue papel, pegue caneta, abre o bloco de nota no celular, dê um jeito de anotar aí, e vamos juntos pensar nessas 7 chaves. Imagine cada dia do novo ano, em que você consegue viver com uma nova perspectiva, com essa expectativa dos céus. A vida extraordinária vem de Deus, então a vida extraordinária precisa ser vivida através da palavra de Deus. E nesse texto que li, que você acompanhou a minha leitura, nós encontramos princípios que farão com que 2024 será um ano muito abençoado na sua vida. Estão prontos? Primeiro, anote aí, busque a sabedoria. A Bíblia diz que existe 2 tipos de pessoa: os tolos, insensatos, sem juízos, e os sábios. A Bíblia também nos ensina e nos instrui que o temor do Senhor é o princípio, é o começo da sabedoria. Então eu temo a Deus, eu honro a Deus, eu respeito a Deus, eu obedeço a Deus, e a sabedoria começa a ser desenvolvida na minha vida. O irmão Tiago, quando escreveu a sua carta, quase já no final da Bíblia lá, ele vai dizer que se alguém precisa sabedoria, se alguém se sente falto em sabedoria, que peça para o nosso Deus generoso e vai receber dele. Por exemplo, o livro de Provérbios é o livro de sabedoria. Se você sair desta reunião decidido de que não vai acordar nenhum dia da sua vida sem ler um Provérbios, muita coisa já começa a mudar, e o ano, ó, já começa a subir de patamar. Tem 31 provérbios em fevereiro. Um dia que você lê 2, resolva. Um provérbios por dia já faria o ano ser extraordinário. Quando você vai caminhando, Provérbios 8 tem um convite da sabedoria. Você começa a imaginar a sabedoria como uma pessoa falando e convidando a deixar a ignorância e a procurar a sabedoria. E a sabedoria diz: eu amo os que me amam, e quem me procura me encontra. A sabedoria diz: comigo estão riquezas, honra, prosperidade e justiça duradouras. A sabedoria diz: o meu fruto é melhor do que o ouro, de que um ouro muito puro. A sabedoria diz: o que eu ofereço é superior à prata escolhida. E o texto é concluído por Salomão dizendo: todo aquele que me encontra acha a vida e recebe o favor do Senhor. Agora, aquele que de mim se afasta, a si mesmo se agride. Todos os que me odeiam amam a morte. Quer viver um ano extraordinário? Busque a sabedoria. O verso 15 vai dizer: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios. Viva como sábio, busque a sabedoria. Cada dia importa. Tenha cuidado com a forma como você vive, porque alguns estão vivendo como alguém insensato, como alguém tolo, como alguém sem juízo. Quando eu olho para as Sagradas Escrituras e eu encontro esta expressão, tenham cuidado, para mim é como se acendesse todas as luzes vermelhas, porque ali está um assunto realmente muito preocupante, muito interessante, muito sério. Você já recebeu a mente de Cristo? E o seu chamado é viver como sábio. A primeira chave para ter um ano extraordinário em 2024 é: busque a sabedoria, viva com cuidado, viva procurando ser cada dia mais sábio. Se tem falta, peça a Deus. Se tem falta, vá à fonte da sabedoria, vá para o livro de Provérbios, se conecte com os céus, que os céus vão de liberar muita sabedoria sobre a sua vida. Preciso avançar, a segunda chave: aproveite as oportunidades. Quantas boas oportunidades você deixou passar este ano? Pode ter sido por medo. Pode ter sido por preguiça. Ou pode ter perdido a oportunidade por não estar atento, ligado. Não aceite que isso se repita em 2024. Esteja alerta, esteja conectado com os céus. Se você chega em qualquer ambiente e não tem sinal de celular, alguns começam a ter uma crise de abstinência, né? E você já viu alguém, pode ser que seja um primo, a tia, chega num lugar, não tem ar e daqui a pouco lá está a pessoa. Foi, tá tentando um contato imediato, terceiro grau, tá fotografando algum ser celeste, o que está acontecendo? Estou procurando ver se tem sinal. Eu amo vocês. Como é que tem sido a busca dessa conexão com Deus? Quantos negócios você fez esse ano que não fez nem uma oração antes de realizar? Quantas decisões você tomou esse ano que em nenhum momento você consultou a Deus? Aproveite as oportunidades, ore mais, busque mais a orientação de Deus e não deixe as oportunidades passarem. Porque muitas vezes a oportunidade está à nossa frente, nos falta atitude. E por essa falta nós deixamos a oportunidade passar. Por isso meu conselho é, aproveite as oportunidades. Paulo começou este bloco de instruções no verso 15, quando ele diz, já vemos, né? Cuidado com a maneira de que vocês estão vivendo, vivam como sábios. E o texto continua dizendo no verso 16, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Olha o cuidado, o zelo do Espírito Santo na construção dessa parte da Bíblia. Aproveitando como? Ao máximo. Quais oportunidades? Todas, cada oportunidade. Não deixe passar uma oportunidade desapercebida. Tire o máximo de proveito. Porque às vezes nós olhamos para as oportunidades e paramos, porque parecem tão difíceis, às vezes deixamos passar aquela oportunidade, ou até começamos, mas diante da dificuldade, nós voltamos atrás. É verdade, Paulo lembra, disse, os dias são maus, há muita dificuldade para ser enfrentada, mas estamos desde quarta-feira, ó, soprando a fé, abanando a fé, a sua, a nossa fé, saindo aqui muitas vezes empoderados, empolgados com a expectativa do que Deus vai fazer, mas nós temos convicção de que não vai haver só dias bons. Mas a gente precisa estar firme ali, porque muitas vezes Deus manda as melhores oportunidades embrulhadas em problemas. Aproveite ao máximo cada oportunidade. Watchman Nee disse o seguinte: nenhuma oportunidade divinamente enviada deve ser perdida. Quais oportunidades que Deus está te dando? Ah, pastor, e como eu vou saber que foi Deus que enviou? Volte para a chave número 1. Busque sabedoria dos céus. E vá para a chave número 3. Busque a vontade de Deus. A vontade de Deus para a sua vida é o quê? Boa. Se você te faltou essa aula, pede o material para o coleguinha aí. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E eu particularmente creio que Deus tem o que vou chamar de uma vontade coletiva, uma vontade para todos nós, que está expressa, que está escrita, que está explicada na palavra de Deus. Então buscar a vontade de Deus é ler a Bíblia e aplicá-la na nossa vida. Mas eu também creio que Deus tem um querer particular para cada um de nós, o que eu vou chamar de a vontade de Deus individual. A vontade de Deus coletiva, eu busco na Bíblia, eu busco em Deus, na palavra de Deus. A vontade de Deus individual é uma busca pessoal em Deus através da oração. Eu não sei se você fez essa oração e quantas vezes você já fez, de começar a dizer: Senhor, me mostra o que o Senhor tem para mim esse ano. Aleluia, glória a Deus. Pai, qual é o teu propósito para mim nesta empresa? Deus seja louvado. Deus, o que o Senhor quer que eu faça com os recursos, com os talentos que o Senhor colocou na minha mão? A gente já gritou aqui, já declarou que tudo é dele, tudo é por ele, tudo é para ele. E nessa hora eu lembro de uma missionária que disse que acordava como disciplina todas as manhãs e fazia uma oração dizendo: Deus, o que nós vamos fazer juntos hoje? Glória a Deus. Se você levar isso para o seu ano, também será incrível. Cada novo dia acordar, se prostrar diante de Deus, agradecer pela vida, pela saúde, pela salvação, suplicar a proteção de Deus e perguntar: Deus, o que nós vamos fazer hoje? Quantas vezes ao chegar aqui na igreja você disse: Deus, cheguei na minha família de fé, estou à disposição, há alguém que o Senhor quer que eu abrace, alguém que o Senhor quer que eu diga alguma palavra, alguém que o Senhor quer que eu ore, estou aqui, Senhor, estou facinho, estou à tua disposição, o que, que o Senhor quer para mim hoje? O que eu tenho percebido a começar em mim é que a gente tem vivido a vida muito desligado. E você foi criado por um propósito, você foi criado por uma razão, você está vivo em 2023, porque Deus te fez para estar vivo e impactar essa geração, ser instrumento de bênção. Deus te quer nessa geração, nesse tempo, realmente sendo luz, sendo sal, sendo alguém que esteja vivendo uma vida extraordinária, para que as pessoas olhem para a sua vida e possam realmente celebrar o Deus que você carrega. Verso 17, portanto, já que vocês estão procurando tomar cuidado, viver como sábio, aproveitando as oportunidades, não sejam sem juízo, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. É uma busca, é um procurar entender. Mas eu não estou conseguindo. Continue procurando, continue buscando. Não seja louco, sem juízo, insensato. Você precisa conhecer a vontade de Deus para a sua vida. Viver sem conhecer o projeto de Deus para a sua vida é uma loucura. E tem muita gente vivendo uma vida sem sentido, sem propósito, porque não está vivendo tudo aquilo que Deus desenhou para a sua vida. É por isso que Paulo está dizendo: procure compreender qual é a vontade do Senhor. E na semana passada eu só citei uma frase, e essa frase me acompanhou a semana inteira, eu quis trazer para você. Não consigo a fonte de quem falou, mas ela é poderosa, dizendo: a vida é curta demais para que façamos tudo o que queremos, mas é longa o bastante para que façamos tudo o que Deus quer que façamos. Uma única vida, um único propósito. Uma única vida, uma única razão de receber essa vida. Procure compreender a vontade de Deus. Descubra o propósito de Deus para a sua vida. Entenda por que Deus lhe fez da forma que fez. E viva a vida que Deus desenhou para você. Quarta chave. Espero que esteja guardando aí no clavicular. É o lugar que põe a chave. Não sabia também. Me ensinaram recentemente. Não tem ali? Aqui a gente tem na igreja. Bota um monte de chave aí. Quando for comprar, disseram que era o tal do clavicular, né? Quarta chave. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. Amém? Você foi criado para ser a casa do Espírito Santo de Deus. Não viva uma vida sem estar cheio dele. Não viva uma vida sem estar transbordando dele. Porque se nós não estivermos cheios do Espírito Santo de Deus, nós estaremos cheios de nós mesmos, do nosso orgulho, das nossas razões, do nosso egoísmo. Quando a gente está vazio de Deus e cheio de nós, nós nos tornamos insuportáveis. Mas coisa linda é encontrar alguém cheio do Espírito Santo de Deus. O mundo está clamando por gente que se esvazie de si mesmo e é cheia da vida de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus. A empresa que você trabalha está clamando por você, cheio do Espírito Santo de Deus, alguém que chega e ilumina, alguém que chega e alegra o ambiente, alguém que chega e transparece Jesus. Tenha como meta principal da sua vida 2024, que pode estar começando hoje para você, ser cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Verso 18 e 19, Paulo vai dizer: não se embriague, não fique bêbado com vinho, que vai levar a um lugar ruim, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. E ele mostra o caminho, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Deixe o Espírito Santo encher você. Deixe o Espírito Santo encher você. Como eu faço isso? Eu leio os salmos, eu compartilho com os meus coleguinhas salmos. Pare de ficar mandando aquelas coisas no grupo e comece a mandar salmos, mas leia antes, que tenha sentido para você. A pessoa mandar um áudio, diz assim: gente, o salmo de hoje é o salmo primeiro: feliz é o varão que não anda no conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores, e assim vai, ele será como uma árvore plantada junto às águas, e vai dar o fruto na estação certa, e tudo o que ele faz prospera. Tenha um bom dia. Seja cheio do Espírito Santo de Deus, cante para Deus, elogie Deus, louve a Deus de todo o seu coração. Ser cheio do Espírito Santo não é uma mágica, você vem aqui na frente, eu coloco a mão sobre a sua cabeça, não, é um processo. Eu encho a minha mente com a palavra de Deus e ela começa a guiar a minha vida, os meus lábios começam a verter essa palavra de Deus que já está na minha mente, eu começo a adorar a Deus, eu começo a louvar a Deus, então o Espírito Santo começa a encontrar liberdade na minha vida e me enche da essência do céu. Coloque como um alvo urgente para 2024 ser cheio do Espírito Santo de Deus. E ser cheio do Espírito Santo de Deus não é fazer barulho na celebração aqui na igreja, mas é ser guiado por Deus, é ter o fruto do Espírito Santo na sua vida. E Paulo escreveu aos Gálatas dizendo que o fruto do Espírito é amor, é paz, é alegria, é paciência, é amabilidade, é bondade, é fidelidade, é mansidão, é domínio próprio. É fácil medir quanto há do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Vá a Gálatas 5:22, pega lá esses indicadores. Não tem, está ruim, está baixo, está fraco, não existe. O pavio já não tem mais pavio aqui, ainda imagina domínio próprio. Está na hora de a gente começar a dizer: encha-me, Espírito Santo de Deus. Será que há alguém que tem coragem de levantar a mão e dizer: Deus, eu quero ser cheio do teu Espírito. Deus, eu quero ser cheio da tua presença. Deus, eu quero mais da essência do céu. Ah, Deus, Espírito Santo, enche a minha vida, enche o meu ser. Espírito Santo de Deus, tens liberdade para produzir o teu fruto através de mim, através de mim. Oh, Espírito Santo de Deus. Aumente a sua conexão com Deus, busque mais a Deus, até que a sua percepção espiritual fique mais aguçada. Não é aceitável um cristão que não carregue muito dos céus na sua vida. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Mais uma chave: seja agradecido. A gratidão torna tudo melhor. O cientista famoso e o pastor Adilson, e eu também, já descobriram. Sabe aquele dia que você está na bed? Pastor, já fiz 30 anos, não sei o que é isso. Sabe aquele dia que você está triste, de mau humor? Se você começa a agradecer, há uma revolução que começa a acontecer no seu corpo, na química do seu corpo. Cientistas concluíram de que não é possível estar grato e estar infeliz ao mesmo tempo. Eu te desafio a fazer uma experiência. O que você vai perceber é que você fica relutando para não começar a agradecer. Ah, Deus, obrigado pelo dia. Que obrigado, está chovendo, não sei o quê. Não, você precisa ser firme. Deus, obrigado, Deus. Obrigado, tem, né? Já cheguei na idade do condor, tá? Sabe o que é? Cada idade é um pássaro, né? Quem já fez 30 entra no condor. Condor aqui, condor ali, né? Mas eu te agradeço pela saúde, eu te agradeço pela vida, eu te agradeço por uma tão grande salvação, eu te agradeço por um teto sobre a minha cabeça, eu te agradeço pela roupa que cobre a minha nudez, eu te agradeço pelos calçados que protegem os meus pés, eu te agradeço por uma família de fé, pela liberdade de culto nessa nação, por eu poder gritar a plenos pulmões na rua dizendo: eu amo Jesus, só Jesus salva. Eu te agradeço por tudo isso, aleluia. Porque por mais que você tenha feito, trabalhado muito para estar onde está hoje, primeiro, você nunca pagou pela sua vida, você nunca pagou pela conta do ar. Eu sei que a minha seria mais alta que a sua, deixa quieta. Não entendi. É que Deus me fez com o chaminé mais avantajado. Pronto, falei. E eu tenho certeza que você nunca conseguirá jamais pagar por uma tão grande salvação. Aleluia, aleluia. Aquela cruz era minha, aquela cruz era sua. Como assim, pastor? Ele morreu já vai fazer quase 2000 anos, nós estamos em 2023. É, mas se a gente não fosse resgatado pelo nosso Cristo, nós estávamos condenados a uma vida perdida eternamente, mas Ele tomou o meu lugar. A Bíblia diz que nós fomos comprados por bom preço, a saber, o sangue de um cordeiro puro. Estava se referindo a Jesus Cristo, Santo Filho de Deus. Era para mim estar pregado lá, era para mim estar condenado, mas Ele tomou o meu lugar, Ele tomou o seu lugar. O que eu recebo agora? Eu recebo paz, eu recebo alegria, eu recebo graça, eu recebo perdão, eu recebo favor, eu recebo lugar nos céus, eu recebo meu nome escrito no livro da vida, eu recebo essa alegria de estar celebrando a vida com vocês. Eu recebo muito, 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 e jamais vou poder pagar por isso. Por isso, você e eu somos chamados a sermos agradecidos todos os dias. Aleluia. Seja grato a Deus por todas as bênçãos recebidas, por todas as conquistas alcançadas e por todas as pessoas que têm ajudado você. Ah, não tem ninguém que me ajuda, deixa de ser um mimizento, tem muita gente que te ajuda, sim. Você pode não estar recebendo a ajuda que precisa nesse momento, no nível que você precisa, mas ainda é muito mais do que você merece. Então agradeça. A ordem bíblica é para agradecer a Deus, até mesmo por aquilo que você acha que não tem motivo para ser grato. Verso 20: dando graças constantemente. É difícil falar uma palavra num texto desse. Dando graças quando eu estou afim a Deus Pai por algumas coisas. Tem gente querendo alterar a Bíblia, a gente podia facilitar o nosso lado, não dá? Dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Quer viver um ano abençoado? Agradeça a Deus por tudo, constantemente, com frequência, o dia todo, todo dia. porque até mesmo muitas coisas que não aconteceram, não aconteceram do jeito que a gente queria, se você tiver fé e os seus olhos espirituais forem abertos, você vai ver que foi a mão de Deus protegendo você, cuidando para que aquilo não acontecesse, levando você pelo melhor caminho. Aleluia. E eu creio que quem valoriza o que tem, está pronto para receber o extraordinário. É fácil ser generoso com o grato, mas é difícil ser generoso com o ingrato. E eu sei que Deus não nos abençoa pelas nossas ações, mas sim pelo seu amor. Mas a ordem dele é: seja grato. Faça um favor para você mesmo em 2024, que começa hoje. Pare de reclamar e comece a agradecer. Dificílimo. Porque o natural de quem vive uma vida ordinária e não está guiado pelo Espírito Santo é quando sair da igreja e dizer: meu Deus, começou a chover de novo. E quando eu falo isso, não é que eu não possa orar pedindo que Deus tenha misericórdia de nós, mas eu estou dizendo: Deus não sabe o que está fazendo. A gente reclama demais. A rua tem buraco. A água está marrom. Bota até na rede social. Não se manifesta. Estou olhando para baixo aqui, que não quer nem cruzar o olho com você. Se tornou o nosso normal. Eu sei o quanto isso chateia, eu sei o quanto isso incomoda, mas está sendo o nosso modus operandi, reclamar. E vem Paulo e diz: ei, quer viver um ano extraordinário? Quer viver de uma tal maneira a receber a vida plena e abundante que Jesus dá? Quer viver no modus operandi do céu? Dê graças a Deus constantemente por todas as coisas, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo é melhor quando o coração é grato. Aleluia. Sexta chave. Note aí, não caminhe sozinho. Alguns lobos solitários se acham incríveis, mas na verdade eles são apenas solitários, vulneráveis e, para não xingar ninguém, como Paulo, insensatos. Você já sabe o significado dessa palavra. Nós somos criados para viver em família, nós somos chamados a viver em comunidade. Deus não dá todas as habilidades para uma só pessoa. Deus não colocou todos os talentos em uma única pessoa, mas de uma forma muito estratégica, paternal, Deus coloca um pouquinho dentro de cada um, para que juntos nós fôssemos melhores. Quando você pensa na vida plena e abundante, quando você reflete sobre a essência da verdadeira vida, a Bíblia nos mostra que a vida extraordinária é feita de relacionamentos. Não ande sozinho, não se isole, compartilhe a sua vida. Deus lhe deu uma família de fé para compartilhar a jornada. Comprometa-se a rir mais com amigos e irmãos em 2024. A prestar contas a amigos, a comer mais vezes juntos com outras pessoas. Viva o calor da comunhão. No verso 21, Paulo diz: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Submeta sua vida a alguém, permita que os seus amigos corrijam você. Você não está sempre certo, pelo contrário, se você está caminhando sozinho, é bem possível que esteja quase sempre errado. Se sujeitar é tornar-se dependente de alguém. Eu dependo de você para cumprir a minha missão, e de alguma maneira você também depende de mim para cumprir a sua missão. Isso é compartilhar a vida. E como dizia uma antiga canção, e a gente descobre a idade do povo: eu preciso de você. Ô, gente velha, e nós precisamos de Cristo até o fim. Albert Einstein disse o seguinte: somente uma vida vivida para os outros vale a pena ser vivida. Vivam 2024 extraordinário na companhia dos seus irmãos. Não caminhe sozinho, não se isole. Aliás, Provérbios vai dizer, pensando em buscar a sabedoria, que aquele que se isola, ele se insurge, ele se levanta contra a verdadeira sabedoria. Eu falei que tinha quantas chaves? Mas chegou o verso 21 aqui e acabaram as sete chaves, usei todas do clavicular. Então tem uma sétima e última chave muito poderosa, mas essa é só para os casados. Eu já vou concluir, então não vou dizer para o solteiro tomar água, espera aí só um pouquinho. E a sétima chave é: invista no seu casamento. As irmãs sempre sendo irmãs. Como? Investir o quê? Dinheiro, investir caro. Nós vivemos em uma sociedade que mostra admiração quando vê alguém 10 anos juntos. Se chegar a 20 anos, assusta muita gente. 30 anos a pessoa diz assim: o quê? 30 anos? A mesma pessoa? Misericórdia! Meus pais, ano que vem, é em julho, mãe, farão 50. Essa é a meta, boa. Essa é a meta. E quando a gente chegar na meta? Não falei nada. Infelizmente, os relacionamentos se tornaram descartáveis. Se quebrou, joga fora e arruma outro. E é interessante um ponto aqui, porque quando eu falo de vida extraordinária, eu quero. E a gente está vivendo dentro de uma sociedade cristã que quer desfrutar as bênçãos de Deus, mas vivendo da sua maneira. Vai funcionar? Se você quer as bênçãos de Deus, viva debaixo dos princípios de Deus. Se você quer desfrutar a vida plena e abundante, viva de acordo com a palavra de Deus. Se você quer viver uma vida que satisfaz, que enche o seu coração de alegria, obedeça a voz de Deus, obedeça a palavra de Deus. A palavra de Deus ordena dizendo: até que a morte nos separe. Essa é a meta. O irmão Paulo escreveu a missão para cada um dos cônjuges, versos 22 e 25, mesmo capítulo 5, só um pouquinho mais para baixo. Ele vai dizer: mulheres, sujeitem-se cada uma ao seu marido, como ao... Está vendo? Está vendo? De manhã eu pensei rápido, mas fiquei com medo de concluir o raciocínio. O irmão Pedro disse que quando os homens não tratam bem a esposa, as orações deles, ó, não passa do céu. Eu olhei para esse texto aí e disse assim: olha, irmãs, aí também tem algo dizendo, né, que tá, não, não tem nada não, irmã, é só para... Verso 25, maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Para as meninas, submeta-se à missão que Deus deu para o seu marido e não tente se guiar sozinha. É que eu estou super empoderada. É verdade, quando Deus criou vocês, Ele disse: eu vou fazer alguém que esteja ao seu lado, sendo uma auxiliadora. Machista? Não, biblista. Vai ser cancelado? Não tem problema. Novo Testamento diz que houve um momento em que eles preferiram agradar os homens do que agradar a Deus, mas nós, pela misericórdia e bondade de Deus, decidimos de uma maneira inegociável agradar a Deus e pautar a nossa vida pela palavra de Deus. Eu disse há pouco que sujeitar-se é se tornar dependente de alguém, mas ele é muito lento. Foi você que escolheu. Deus te ama tanto que te deu esse homem tão precioso para tratar áreas na sua vida que ainda não foram saradas. Obrigado pela coragem, irmã, de receber essa mensagem. Para o clube do Bolinha, a ordem é: não dá para isolar o som assim, fazer uma curva assim? Não, Júlio? Morra de amores pela sua esposa. Mas está difícil, pastor. Eu sei, irmão, eu sei. Eu sei. Ame a sua esposa e é a sua esposa. Quer que põe legenda? Não. Como de igual forma Cristo amou a igreja e se entregou. É pouco, gente. O que que aconteceu com Jesus pela igreja? Morreu. A gente acha que está difícil, a gente não morreu ainda. Não chegou nesse ponto. Que o Senhor nos ajude. Invista no seu casamento, porque não existe sucesso que justifique o fracasso de um casamento. Não existe ano extraordinário que justifique o fracasso de uma família. Não existe nada que o mundo possa te oferecer, dinheiro, fama, poder, honra, nada, nada faz sentido. Seu primeiro ministério, seu primeiro chamado, sua primeira vocação é construir uma família. Deus viu que era bom, e Deus junta o homem e a mulher, é muito bom isso. E como a gente ouviu essa semana, então agora Deus descansou, a obra estava completa, e Deus deu uma ordem para eles: cuide da família, multiplique, governe. Que o Senhor nos ajude a viver um ano extraordinário para a glória de Deus. Se você foi desobediente e não anotou, dá para bater uma foto agora de uma vez só. Viva um 2024 extraordinário. Busque a sabedoria, aproveite as oportunidades. Pode subir, banda. Busque a vontade de Deus. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. Eu diria, vivo agradecido, não caminhe sozinho e invista no seu casamento. Invista. Investimento é colocar dinheiro na frente, é colocar recursos na frente. Invista na sua família. Ah, eu profetizo. O que é profetizar? É empenhar fé no liberar as palavras, que a sua vida em 2024 será uma bênção se você se guiar pela palavra de Deus. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus e obedeceres, é isso que a palavra de Deus diz. Então as bênçãos vão vir atrás de você, as bênçãos vão te perseguir. Já pensou isso? Tem gente correndo atrás de bênção. Se eu coloco no lugar de obediência, de submissão a Deus, começa a fluir vida de Deus, vida, não é fraco. Quando a Bíblia diz que Deus vai derramar uma bênção tal, Ele fala de uma bênção transbordante, sacudida. Sabe o que é transbordante? Encher o copo, sacudida. Você precisa ser velho para ver alguém enchendo saco alguma coisa. Enchia, quando não cabia mais, começava a sacudir assim, ó. Hã? Aí ele fala ainda de uma bênção recalcada. Não é aquela sua amiga que você está brava com ela. Não. Ele sacudiu, apertou e apertou de novo. Quando Deus fala sobre a bênção da fidelidade e dos seus recursos, através de Malaquias, Ele diz: eu vou abrir as janelas dos céus, meu Deus do céu, eu vou abrir a janela dos céus e derramar uma bênção tal, não dá para dizer que bênção é, para que haja abundância dos céus, que haja abundância dos céus no seu lar, que haja paz sobre a sua vida, que haja recurso nas suas mãos, que haja saúde na sua casa, que haja alegria no seu casamento, que haja celebração na sua vida, que Deus seja elogiado por você através do seu viver, que coisas incríveis aconteçam através da sua vida, e que o seu maior propósito é se abrir para mais dos céus, mais, e dizer: enche mais, Espírito Santo, derrame mais, Espírito Santo, dai-me mais, Espírito Santo, busque os céus, busque o rosto de Deus. Vida extraordinária nasce de um íntimo relacionamento com Deus. Vida extraordinária acontece quando a gente está escondido em Cristo, como Paulo disse: já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim, e a vida que agora vivo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Eu estou crucificado com Cristo, estou vivendo uma nova vida. É através dele que flui uma vida extraordinária. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. Bora com Ágape, vá se levantando. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. Bora viver um ano de paz, viver um ano de bênção. Sim, tem batalhas, porque quanto melhor a terra, maiores são os gigantes, mas maior é o que está conosco. É Deus que dirige as nossas mãos, é Deus que guia os nossos pés. Busque a vontade de Deus, busque a sabedoria, seja agradecido, não caminhe sozinho, invista no seu casamento, aproveite as oportunidades, e que o seu ano seja de fato um ano extraordinário para a glória de Deus.
Que bom que você ouviu até aqui. Temos um convite especial para você conhecer a Com Ágape. Nossas celebrações são sempre aos domingos, às 10 horas e às 20 horas. Aguardamos você com Ágape, mais que uma igreja, uma família.